Ontem, hoje e amanhã, 50 anos de independência, o presente e o futuro da vida de Angola, é convidado do Mapa Mundo da TSF e do IPRI, o professor catedrático da Sciences Po em Paris e investigador sénior da Universidade de Oxford, Ricardo Soares Oliveira. Ricardo Soares Oliveira, qual é o estado de saúde desta senhora adulta chamada Angola aos 50 anos de vida independente?
Depende muito da área de medicina em que escolhemos colocar a questão. Em algumas áreas, o paciente porta-se muito bem ao fim de 50 anos. A luta pela libertação de Angola, como aliás foi o caso com os outros países da África Lusófona, foi dura e longa, mas ao fim de 50 anos estes países existem, o que não é um dado adquirido, ou não teria sido um dado adquirido. No caso de Angola há uma unidade nacional inequívoca e as bases para um futuro de prosperidade existem também. Por outro lado, nós estamos num espírito comemorativo dos 50 anos e importa realçar a conquista da independência, que não foi fácil, volto a dizer. Por outro lado, não há dúvida nenhuma que muitos aspectos da governação de Angola desde 1975 são desapontadores, e em particular da perspectiva das esperanças que existiram em 1975.
Já vamos detalhar essas expectativas e essas frustrações. Esteve lá há uns meses, aos 50 anos de independência, de que é que Angola se pode orgulhar? Certamente estar em paz.
Sim, estar em paz, mas o ponto que eu já mencionei, que há uma inequívoca unidade nacional, que muitas das unidades políticas que saíram do colonialismo, penso por exemplo no Congo, logo ali ao lado, da República Democrática do Congo, são unidades altamente artificiais. Já temos no caso do Sudão uma secessão bem sucedida, mesmo que depois tenha levado a uma guerra civil no Sudão do Sul. Angola não está em questão. Angola daqui a 100 anos existirá enquanto Angola. E todas as forças políticas em Angola acreditam no país enquanto tal. Eu acho que isso é uma conquista extraordinária.
Publicou há 10 anos o livro Magnífico e Miserável, Angola desde a Guerra Civil. Angola é hoje mais magnífica ou mais miserável que há 10 anos? O que é que, na sua opinião, de mais relevante aconteceu na última década?
Eu penso que essa dualidade mantém-se. O potencial de Angola é enorme, tanto do ponto de vista de recursos naturais, que é um ponto frequentemente enfatizado, como do ponto de vista dos talentos da sua população. Por outro lado, a realidade é confrangedora, e utilizo a palavra sem hesitação, porque não há dúvida nenhuma de que os recursos de Angola e esse potencial de Angola não só não foram realizados nos últimos 10 anos, como as expectativas otimistas que existiram, nomeadamente entre 2004 e 2014, durante a década durante a qual Angola beneficiou de recursos extraordinários, mesmo em termos comparativos, raramente entrou em Angola tanto dinheiro como entrou durante essa década de ouro. Essas expectativas foram frustradas e hoje em dia o que temos é um país dependente do petróleo, um setor que também está em declínio e, ainda mais importante, uma população empobrecida. Estes motins do verão de agora de julho de 2025 foram um sintoma da pobreza generalizada, pelo menos em largas fatias da população. Por conseguinte, nos últimos 10 anos, Angola não só não realizou o seu potencial, como muitas das questões que eu sublinhei no livro se aprofundaram.
Falava na questão do petróleo. O país não conseguiu diversificar a economia. A minha questão é, isso não precisa de mais tempo? Quando um recurso tão valioso, apesar de ser poluente, quando um recurso tão valioso existe em quantidades tão vastas num país, não é fácil abdicar do papel proeminente desse recurso que garante receitas fáceis?
Não é fácil. Ao mesmo tempo, a ideia da diversificação económica tem sido central para o discurso político do governo angolano, pelo menos desde o fim da Guerra Civil. Angola tinha uma economia relativamente diversificada no início dos anos 70, depois os vários setores da economia, fora o petróleo, declinaram de forma abrupta a partir de 1975, e muito do pensamento político pós-guerra, ou seja, a partir do fim da Guerra Civil em 2002, consistia em restabelecer esses setores económicos e desenvolver outros, nomeadamente o setor industrial. E durante a tal década de ouro, passou-se muito tempo e gastou-se muito dinheiro em Angola a tentar realizar esse plano de diversificação. Ora, da perspectiva de 2025, estamos perante um dos planos de diversificação mais falhados da história do Sul Global desde a descolonização. Mesmo comparando com países africanos como a Etiópia ou Ruanda, que têm muito menos recursos económicos e que conseguiram, não quero exagerar os sucessos destes países, que são problemáticos em si mesmos, mas esses países conseguiram, com menos recursos, realizar mais diversificação económica do que no caso de Angola. No caso de Angola, algumas das estratégias de diversificação, especialmente no setor industrial e agrícola, pautaram-se por ingenuidade, ignorância, falta de capacidade burocrática por parte do Estado angolano, ou seja, foram erros de boa fé, foram erros que se compreendem retrospectivamente. Outras explicações para o falhar da diversificação económica não são tão justificáveis quanto isso. Não são de boa fé, são de má fé. Houve muita, muita, muita corrupção, nomeadamente na área das zonas industriais, na área da industrialização, fábricas compradas que já eram obsoletas quando foram compradas no estrangeiro e que depois foram reconstruídas em Angola e que nunca produziram. Estou a pensar especificamente na Zona Económica Especial em Luanda, mas há muitos exemplos. Em suma, gastou-se imenso dinheiro. E Angola pouco avançou, pouco ou nada avançou em quase todas estas áreas. Ou seja, o resultado, destas tentativas de diversificação económica são modestos, em muitos casos não existem, e o resultado é que, ao fim de 20 anos de compromissos retóricos, de diversificação da economia, Angola está tão dependente dos recursos naturais e do petróleo como sempre esteve. Isto é um problema, pelas razões que o Ricardo mencionou, porque o petróleo é uma matéria-prima complexa, mas também porque as reservas de petróleo em Angola estão a dissipar-se com muita rapidez. Angola em 2008 produzia quase cerca de 2 milhões de barris de petróleo por dia, hoje em dia estamos a 1 milhão de barris de petróleo por dia, parece muito. Mas é um declínio importante, quase todo nos últimos 10 anos. E as companhias petrolíferas não estão a investir na prospeção e não há perspectiva de Angola redescobrir reservas de classe mundial e, por conseguindo, voltar a ser um produtor de petróleo, pelo menos a curto e médio prazo, que já foi há uma, 2 décadas atrás. Ou seja, Angola tem uma grande dependência de petróleo. E ao mesmo tempo o valor desse setor para Angola está a diminuir a olhos vistos. O impacto fiscal dessa redução e, por conseguinte, o impacto político será tremendo.
Outro problema será a quebra no investimento direto externo, com a dificuldade do Estado e das empresas angolanas honrarem compromissos, caiu bastante, estava acima dos 30 mil milhões de dólares em 2015 e mal ultrapassou os 12 mil milhões no ano passado.
Sim, e poderá haver pequenas variações, em anos específicos, porque basta um grande projeto ser iniciado para os números de repente aumentarem, mas a tendência de fundo é realmente para uma redução importante.
E tivemos o 2020, 2021, os anos da pandemia, que também certamente afetaram.
Obviamente, a última década, importa clarificar que a última década foi tão má para Angola do ponto de vista macroeconómico, que mesmo um governo que se dedicaria à boa governação teria tido dificuldades nos últimos 10 anos de fazer o país avançar para a tal estratégia de diversificação bem-sucedida. Mas o que acontece no domínio da diversificação é, em primeiro lugar, que as petrolíferas, hoje em dia investem pouquíssimo em Angola. E esses números que o Ricardo mencionou até 2015 eram principalmente impulsionados pelo investimento do setor petrolífero. Em segundo lugar, poderão haver, nos próximos anos, algumas dinâmicas setoriais em que Angola poderá não se dar tão mal quanto isso. Estou aqui a referir-me, em particular, aos domínios da mineração não petrolífera. Hoje em dia há um grande interesse de investidores estrangeiros, no contexto dos chamados minerais críticos. A questão do abastecimento mineral na Europa e nos Estados Unidos hoje em dia é cada vez mais vista como uma questão de domínio estratégico e já não do domínio comercial, e o resultado é que em certas áreas existe alguma vontade de continuar ou até de aprofundar o investimento em Angola. Em outras áreas, como por exemplo em infraestrutura, também há uma dinâmica positiva. Eu queria referir estas dinâmicas setoriais porque tendem a contrastar com o contexto mais global, que é a falta de interesse dos investidores estrangeiros em Angola. Fora destes setores específicos, são setores de enclave, são setores em que a economia angolana não funciona assim tão mal quanto isso, em parte porque são setores protegidos politicamente das dinâmicas gerais da economia angolana. Nós até podemos ter algumas dinâmicas positivas, mas na economia angolana, de forma mais lata, o que temos é uma grande falta de confiança por parte dos investidores estrangeiros. Não confiam no investimento, no clima de investimento, não confiam nos tribunais angolanos e não confiam talvez na força de trabalho angolana, pelo menos não acham que exista uma massa crítica, por exemplo, em certos setores industriais ou da agricultura mais avançados. E o resultado é que esse interesse pura e simplesmente não se materializa.
Portanto, João Lourenço defraudou completamente as expectativas dos angolanos ou ainda assim conseguiu cumprir em certa medida?
A minha avaliação da trajetória do Presidente Lourenço nos últimos 8 anos é ambígua, mas principalmente desapontadora. Ambígua porque ele introduziu algumas inovações. Estou a pensar, por exemplo, a chamada luta contra a corrupção. Hoje em dia temos uma noção clara que essa luta contra a corrupção foi uma luta que não foi uma limpeza sistémica, foi algo muito mais específico, digamos, uma vendeta contra não só a filha do ex-presidente, mas alguns interesses à volta do ex-presidente, mas que de forma geral não constituiu uma transformação da paisagem económica e política em Angola, longe disso. Foi uma luta contra a corrupção manipulada para consolidar o poder da administração atual. Por outro lado, não tendo sido uma luta contra a corrupção, é uma análise sincera, não significa que não tenha sido inovadora do ponto de vista político. Eu explico. Do ponto de vista especialmente internacional, o facto do Presidente João Lourenço ter aparecido como um cruzado contra a corrupção teve um impacto altamente positivo para a imagem de Angola e para as relações de Angola, especialmente com os países ocidentais, que historicamente eram muito críticos da corrupção de Angola e, em geral, da governação do Presidente José Eduardo dos Santos. Nesse contexto, o Presidente Lourenço conseguiu estabilizar e depois melhorar as relações que tinha, como já disse, especialmente com os países ocidentais. Outra dimensão de inovação do Presidente Lourenço foi o interesse que ele tem mais aprofundado nas questões de política africana. José Eduardo Santos era um presidente ausente no contexto da União Africana e em geral no contexto da África Subsaariana. Ele interessava-se muito mais com as relações com os países importantes a nível global e muito menos com o contexto africano. Eu acho que o Presidente Lourenço, nesse contexto, estabeleceu aqui um envolvimento angolano de teor muito diferente. E depois poderia mencionar, já tive a oportunidade de realçar algumas dinâmicas setoriais, alguns setores de infraestrutura, mineração, etc., em que pelo menos a realidade regulatória, a governação desses setores melhorou e por conseguinte que pôde-se catalisar algum interesse de investidores estrangeiros que talvez não estivesse lá nos anos do Presidente José Eduardo Santos. Mas estas pequenas melhorias, ou pelo menos estes pontos que eu penso que não são irrelevantes de realçar, contrastam com o legado mais importante da perspectiva 2025, que é um legado muito desapontador. É um legado desapontador porque, da perspectiva de muitos angolanos com que eu tenho falado ao longo de 2025, é um legado de continuidade. E isso não nos deveria surpreender. Nós temos no poder não apenas o mesmo partido há 50 anos, mas as mesmas pessoas. Importa dizer, ao contrário do que se possa pensar, que houve uma grande circulação de elites, que as pessoas que eram importantes durante os anos de Eduardo Santos, se foram embora, ou estão num Dubai, ou seja o que for. A realidade mais frequente para um membro da elite do MPLA durante os anos José Eduardo Santos é essa pessoa continuar a ser um membro da elite do MPLA durante os anos de João Lourenço. Obviamente que houve custos, houve pessoas que tiveram que pagar para continuar a jogar, houve pessoas que saíram da primeira linha e que hoje em dia estão meramente a enriquecer no setor privado. Mas a trajetória é uma trajetória de continuidade a nível do partido, mas também ao nível das pessoas.
Ou seja, é um partido que não se tem sabido renovar, apesar da mudança de líder.
Sim, houve, mesmo nos casos em que há uma mudança geracional, essa mudança geracional em que antigamente tínhamos um ex-general de 65 anos e agora temos um tecnocrata que fala inglês e que pode ir lá fora discutir. Com os bancos internacionais ou com as organizações internacionais de 43 anos, a realidade política é muito mais de continuidade do que esta mudança pessoal que aparece na vitrine de Angola, na forma como lida com o mundo, poderia dar a pensar. E eu diria que a grande dimensão de continuidade é o funcionamento da economia política de Angola. Continuamos a ter uma realidade altamente não apenas politizada, mas partidarizada, uma realidade em que as oportunidades económicas são acionadas por ligações políticas, mesmo as empresas junto da presidência que beneficiam, por exemplo, de ajustes diretos ou de acesso a contratos de forma menos óbvia, são as mesmas ou quase as mesmas que no antigamente. E por conseguinte, não é surpreendente que depois de expectativas elevadas, que o Presidente João Lourenço criou a partir de fins de 2017, ele beneficiou de cerca de 2, talvez 3 anos de alguma boa vontade, por parte da opinião pública angolana, mas já quando chegámos às eleições de 2022, essa boa vontade se tinha dissipado e hoje em dia o que temos é uma população muito ansiosa, preocupada não só com grandes questões políticas, mas com questões de custo de vida, e essas preocupações não são apenas as preocupações da chamada rua angolana, dos movimentos de juventude ainda pouco articulados, que expressam especialmente uma certa raiva em relação ao status quo, mas também no que diz respeito à oposição e finalmente dentro do próprio partido no poder. O MPLA é uma organização muito pouco transparente e, ao contrário mesmo dos grandes partidos que estão no poder, noutros contextos da África Austral, estou a pensar na Frelimo, em Moçambique, na SWAPO, na Namíbia, o próprio ANC na África do Sul, as disputas internas destes partidos surgem muito na esfera pública, especialmente nos congressos do partido, mas mesmo surgem nos mídias, etc. No caso de Angola, muitas dessas divisões internas do MPLA existem em surdina, não aparecem nos mídias angolanos por razões óbvias, mas elas existem. E há eu queria sublinhar um grande desapontamento que existe dentro do próprio esfera do partido e dentro das esferas da sociedade angolana que são historicamente, digamos, sociologicamente MPLA, pessoas de classe média alta, pessoas que vivem em Luanda nas grandes cidades. Pessoas que historicamente estão muito associadas ao partido e que hoje em dia têm uma perspectiva de grande ceticismo e até de algum sarcasmo em relação à governação atual do partido.
Houve recentemente o caso de um dirigente que ousou criticar abertamente João Lourenço, tendo chegado a insinuar que João Lourenço era ditador. Depois acabou por fazer meia-culpa, dizendo que João Lourenço era como se fosse um pai para ele. João Lourenço, na intervenção que fez, disse algo do género: se é meu filho, não se portou propriamente muito bem, mas não vou ser eu quem vai decidir o destino. O partido vai votar e esse militante acabou por ser expulso. Portanto, não há propriamente um grande espaço para a contestação interna.
Não, e mais uma vez, isto é um elemento de continuidade. Esse espaço para a contestação interna nunca existiu, pelo menos desde o início dos anos 80. Não é surpreendente, mas porque essa contestação interna é, na verdade, bastante importante, mais uma vez em surdina, mas ela existe, o facto de ela não sair cá para fora constitui um problema para o partido, especialmente no que diz respeito à decisão sobre o candidato do MPLA para 2027. Ah, mas vamos ver como é que isso vai desenrolar. Mas eu só queria sublinhar muitas vezes nas discussões sobre a política em Angola, sublinha-se muito a dinâmica da oposição, a dinâmica da contestação popular. Eu só queria trazer para a mesa a questão da política interna do próprio partido no poder, que às vezes não é suficientemente discutida.
Do lado da UNITA temos, no campo da oposição, se quisermos, temos figuras marcantes como a de Alberto Costa Júnior. No campo do MPLA, antecipa que essa mudança em 2027 possa significar uma ruptura geracional ou está a haver mais um regresso a nomes históricos das últimas décadas, como os de Analigino Carneiro?
O presidente João Lourenço parece não gostar da ideia do general Higino Carneiro como seu sucessor. E a lógica, do ponto de vista dos interesses do presidente João Lourenço, apontaria para a escolha de um delfim relativamente jovem, de 40 e tal anos, e que o presidente João Lourenço pense que pode ser politicamente manipulado se ele tiver realmente que sair do poder e não conseguisse, negociar um terceiro mandato. Isso é uma estratégia que já foi tentada em muitos contextos da África subsaariana e é sempre o caso que o delfim manipulável, passado 2 meses, revela-se como não sendo um delfim e como não sendo manipulável. Foi essa a trajetória do próprio presidente João Lourenço, que foi eleito em fins de agosto de 2017 e em outubro de 2017 já estava metaforicamente a cortar cabeças. Pelo que essa estratégia de nomear um sucessor, entre aspas, de confiança, vale o que vale. E não elimina, no contexto da conversa interior, das elites angolanas, um medo muito grande sobre aquilo que se vai passar a seguir. No contexto da transição, entre José Eduardo Santos e João Lourenço, como eu já disse, a trajetória mais frequente foi os membros da elite beijarem o anel do novo imperador e conseguirem gerir essa transição em seu benefício, mas muita gente também perdeu muito dinheiro. E mais uma vez não me estou só a referir a Isabel dos Santos. Uma pergunta que está na cabeça de muita gente influente em Luanda neste momento é: havendo um presidente a seguir que não seja João Lourenço, quem é que ganha e quem é que perde? Obviamente, se vier um séquito diferente que se aproprie da cadeira do poder e dos dinheiros do Estado, isso vai beneficiar uma nova clientela, mas será que vai haver retaliação, em relação aos aliados do presidente João Lourenço? Será que os novos senhores de Angola se vão portar em relação a João Lourenço e aos seus aliados do modo como eles se comportaram em relação aos aliados, e à família do presidente José Eduardo Santos? O momento de 2027 é um momento de transição não apenas para Angola e para o povo angolano, mas também para interesses específicos da elite e que sentem uma ansiedade, a meu ver, enquanto analista, compreensível em relação às consequências dessa transição para os seus interesses.
No seu livro, há 10 anos, o Ricardo dizia que Angola era o mundo ideal do oligarca. Ainda é assim?
Menos porque há menos dinheiro. Aquilo que aconteceu, penso que foi o economista angolano Alves da Rocha, que definiu essa ideia de uma mini idade de ouro entre 2004 e 2014. O dinheiro que entrou por Angola naqueles anos foi absolutamente extraordinário e sem paralelos. E hoje em dia estamos numa versão muito, muito pálida dos recursos que já existiram. E são recursos que, mesmo a priori, entre o pagamento da dívida de Angola e as necessidades despesa corrente do Estado angolano, muito desse dinheiro é logo consumido à partida. As possibilidades dos oligarcas não são o que já foram. Por outro lado, esses oligarcas que tinham uma presença em Angola muito visível na tal década do Ouro e que colocaram também nessa altura, muito dinheiro em Portugal, hoje em dia as suas redes globais são altamente diversificadas. Esse dinheiro hoje em dia já nem passa principalmente por Lisboa, passa pelo Dubai, passa por Miami, passa por uma série de paraísos fiscais e depois materializa-se como dinheiro legítimo em centros financeiros à volta do mundo. Ou seja, o oligarca em Angola não está tão confortável como já esteve e está politicamente na defensiva e tem menos recursos. Mas a sua pegada global é muito mais importante do que alguma vez já foi.
PIB per capita baixo, baixa produtividade, baixa competitividade da economia, baixo investimento em áreas sociais. Há muito por fazer no futuro próximo de Angola nas áreas sociais. Os angolanos não são propriamente os mais otimistas em relação ao futuro do país. De acordo com a sondagem da Janafrique junto da classe média alta, os angolanos são igualmente os mais queixosos relativamente aos sistemas de saúde e de ensino, os mais céticos em relação à própria democracia. Recordo que 70% da população tem menos de 20 anos de idade. O Ricardo Sousa Oliveira pensa que é a pressão dos jovens nas ruas, com mais de metade da população jovem desempregada, que acabará por produzir mudanças políticas de fundo no país? Ou ainda valem as palavras do professor Manuel Enes Ferreira quando dizia que o único partido capaz de afastar o MPLA é o barril de petróleo?
Essa citação vale hoje tanto como sempre valeu, que é muito. Em primeiro lugar, a questão da dinâmica da rua ou dos protestos populares. Eu tenho imenso respeito, pelo ativismo de muitos jovens angolanos e pelos riscos que tomam na defesa de princípios de democracia, de liberdade, de justiça económica. Por outro lado, é importante não analisar a dinâmica de rua. Nem de uma perspectiva progressista, nem de uma perspectiva consequente em termos de mudanças políticas. E isto é um fenómeno que a rua angolana partilha com muitos protestos da geração Z em outras partes do mundo. Existem contextos como, por exemplo, no Bangladesh, em que esses protestos levaram realmente a uma mudança de regime, mas em muitos outros contextos. Esses protestos não são intrinsecamente progressistas, às vezes, por exemplo, são muito xenófobos em relação a algumas populações, mas mesmo quando esses protestos são progressistas, eles têm dificuldade de se estruturar como alternativa política. E são facilmente cooptáveis por forças políticas pré-existentes. Por conseguinte, o facto de eu levar estas manifestações e o desejo de jovens muito a sério não quer dizer que eu acho, enquanto analista, que há um caminho direto entre esses protestos e uma mudança política transformadora, no caso angolano. O Ricardo tem razão em mencionar o facto de esta sondagem ter sido feita entre membros das classes médias altas de Angola como altamente sintomática. É precisamente esse mundo que, pelo menos historicamente, é para o MPLA, ou sociologicamente é MPLA, das cidades, da educação. Dos quadros, e o facto desse pessimismo ser tão profundo no contexto destas populações, de algum modo privilegiadas no contexto angolano, diz-nos muito. E seriam sondagens que eu levaria muito a sério se estivesse no poder em Angola. E são, mais uma vez, representativas de um verdadeiro pessimismo que existe entre angolanos de todas as classes sociais hoje em dia. É extraordinário. Nos anos a seguir à guerra, mesmo os pobres tinham uma expectativa positiva em relação ao futuro, mesmo quando pessoalmente não tinham beneficiado do maná do petróleo e tinham algum ceticismo se alguma vez iriam beneficiar. Mesmo nesse contexto, muita gente articulava uma visão largamente positiva sobre o futuro. Hoje em dia estamos numa posição que é o oposto. Mesmo os privilegiados têm uma perspectiva muito, muito, muito sombria. E isso revela-se, agora estou a referir não às classes médias altas, mas às elites, isso revela-se pelo facto das elites tirarem tanto dinheiro de Angola. Eles têm muito pouca confiança no futuro económico de Angola. Fala-se muito da necessidade de investimento externo em Angola, e esse investimento externo seria essencial para o desenvolvimento do país, mas talvez não se fale tanto do dinheiro que as próprias elites angolanas têm e que colocam em todo o lado, menos em Angola.
E o Estado deveria encontrar a forma de evitar essa sangria de recursos?
Existem formas de lutar contra a fuga de capitais. Não me parece que o governo angolano tenha tido um papel muito importante nos debates internacionais sobre a fuga de capitais. A conversa em que o governo angolano tem estado mais envolvido é sobre
O retorno de capitais.
o retorno de capitais e, particularmente, de bens que pertenciam especialmente à filha do ex-presidente, mas são, mais uma vez, conversas muito específicas e não de caráter sistémico. Mas, para além da questão prática de porque é que este dinheiro todo sai da economia angolana, é pensar quais são as motivações das pessoas que realmente tirou o dinheiro do contexto de Angola. E há duas motivações. Uma é o facto de acharem que Angola tem um potencial económico limitado, ou que outros contextos contêm um potencial económico mais óbvio. É melhor colocar dinheiro no imobiliário na linha do Estoril do que investir em Angola e não sabe o que é que vai acontecer. Mas a segunda dimensão é uma dimensão importante. Em muitas conversas que eu vou tendo com angolanos mais prósperos, é o facto de não saberem se quem vem a seguir em 2027 não pode existir alguma retaliação política e, por conseguinte, económica contra eles.
E a relação de Angola com Portugal, como é que a vê?
Eu acho que as coisas já estiveram piores. Há dias em que eu prefiro enfatizar uma evolução cautelosamente positiva ao longo da última década em pelo menos duas áreas. A primeira tem que ver com o papel de Lisboa como placa giratória dos interesses angolanos, que é hoje um pouco mais discreto. Isto deve-se em parte à diversificação global dos interesses angolanos a que já fiz referência, mas também à noção de que Portugal já não é terra de impunidade total, especialmente ao nível do branqueamento de capitais. E a segunda evolução, mais uma vez cautelosamente positiva, deu-se ao nível de alguns políticos e diplomatas portugueses que desenvolveram a prática de falar com as várias famílias políticas em Angola e não apenas com o partido no poder. É um passo louvável, se bem que ainda modesto. Mas estes desenvolvimentos não compensam a percepção, especialmente em Angola, de que existe uma relação privilegiada, quase incestuosa, entre Portugal, entre as autoridades portuguesas, mas também o setor privado, e o MPLA, o Partido no Poder em Angola. E essa visão é frequentemente confirmada pelos discursos bajuladores de muitos políticos portugueses e da presença perene das empresas portuguesas junto dos círculos do poder em Luanda. Esta proximidade seria sempre questionável para Portugal, mas compreensível se a ordem política angolana fosse incontestada. Mas no contexto atual, é uma postura insensata, que pode ter consequências a longo prazo para a relação entre os dois países. Ao tecer estas críticas, não quero sugerir de modo algum que o governo português devesse ter uma posição muito crítica em relação à vida política angolana. Penso que essa postura seria contraproducente. Pelo contrário, a posição portuguesa deveria pautar-se por uma certa formalidade protocolar, sem promiscuidades e sem conflitos de interesse, mas estamos muito longe disso.
E num contexto mais global ou mais geoestratégico, como é que Angola se posiciona, nomeadamente em relação às duas grandes potências do momento? Os Estados Unidos, ainda durante a administração Biden, assumiram um compromisso de investimento no chamado Corredor do Lobito, isso ainda não estará propriamente concretizado e há algumas dúvidas sobre se Angola se deve voltar para outros potenciais investidores. Sabemos do papel que a China também tem em Angola e da dívida bastante significativa, do Estado angolano em relação à República Popular da China. Como é que é essa relação?
Ricardo, importa clarificar que a estratégia de Angola, que várias vezes tem sido interpretada desde 2022 como uma estratégia de ir na direção dos Estados Unidos, não foi essa a verdadeira estratégia. O que a Angola quis fazer foi diversificar uma relação que se tinha tornado demasiado próxima, até ao nível da dívida, com a China, e reequilibrar as coisas. E nesse contexto, 2022-23 deu a impressão de que Angola tinha feito um movimento bastante acentuado na direção pró-americana, mas nunca foi a intenção angolana de se tornar um aliado americano, como por exemplo no contexto subsaariano é o caso do Quénia, por exemplo, que é um país muito alinhado com os interesses dos Estados Unidos. E durante a era Biden, esse jogo equilibrista funcionou. Funcionou porque Angola surpreendeu muitos em não ser um país automaticamente alinhado com a posição russa, que foi o caso de vários países governados por partidos ex-movimentos de libertação na África Austral, em que, de modo direto ou indireto, soaram uma nota muito, muito pró-russa no contexto da guerra da Ucrânia. Angola surpreendeu, alinhando-se, pelo menos em parte, se não numa posição ocidental, pelo menos numa equidistância diferente dos seus vizinhos. E depois houve vários gestos por parte de Angola que deram a impressão de um alinhamento ocidental. A administração de Biden, de algum modo, tolerou esse equilibrismo angolano, em parte porque a administração Biden não queria colocar na posição de visivelmente forçar países do sul global a alinhar-se de uma forma ou de outra com os países ocidentais na questão da Ucrânia. A administração Trump não tem paciência para estas triangulações. E o jogo de cintura que Angola tem revelado, que é um jogo sofisticado, especialmente entre a China e os Estados Unidos, a relação com a Rússia parece ter diluído, ou pelo menos ser genuinamente menos importante do que já foi, apesar de não ter desaparecido. Mas a administração de Trump não me parece que vá tolerar durante muito tempo uma Angola com uma postura essencialmente transacional. Mais cedo ou mais tarde colocaria a questão: vocês estão ou connosco ou estão contra os nossos interesses. Eu observo isto de algum modo. Eu acho que essa dimensão de política internacional foi bem sucedida e Angola conseguiu gerir o campo político de uma forma astuciosa, mas que o espaço para o fazer pode diminuir de forma muito considerável nos anos que aí vêm. E se é verdade que a administração Trump não entrou logo a estragar o projeto do Corredor do Lobito, e isso está em contraste com muitos projetos da era Biden em que a administração Trump estragou só por estragar, só porque não se quer alinhar com o precedente. No caso de Angola, isso não aconteceu, mas também não há aqui uma adoção entusiasta por parte da administração Trump desse projeto. Estamos num momento equívoco de transição. Poderemos pelo menos especular que se o projeto vai para a frente, não vai para a frente com o capital político e com o apoio financeiro que a presidência Biden pareceu querer dar ao projeto e à relação com Angola de forma mais alargada. Mais uma vez, é um contexto altamente equívoco. Estamos num momento muito, muito, muito fluido e não parece que esse tal objetivo estratégico que Angola estabeleceu para si mesma, que é um objetivo louvável, que é estar bem com todos e dar uma no cravo e outra na ferradura e ao mesmo tempo maximizar o seu espaço estratégico e a sua autonomia internacional. Não sei se num contexto de nova Guerra Fria em que nós estamos a entrar, se um país como Angola vai ter o espaço de manobra que gostaria.
Muito obrigado, Ricardo Soares Oliveira. Esta edição fica disponível em tsf.pt. O Mapa Mundo regressa na próxima semana.
O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.